Fala, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Planeta Podcast. Estamos falando notícias, olha só, que milagre.
Olha aí.
Nunca falamos sobre notícias, mas hoje vamos falar de uma notícia que realmente assustou o Brasil, tamanha burrice. Quando você acha que acabou o nível de golpe desse país, o pessoal tá ressuscitando cadáver, hein, pra fazer um empréstimo no banco, hein, Fonfon? Que baita ideia.
Genial. Poucas pessoas me surpreenderam esse ano. Essa mulher me surpreendeu.
Essa mulher surpreendeu a todos, menos o pessoal do banco.
Mas isso já, né? Porque esse negócio de notícia, assim, ele vem antes de ter o primeiro bloco de introdução que a gente conversa, bate um papo.
58 minutos.
Não, a gente se atualiza. Né? Como é que foi o final de semana? Mais do que final de semana, a semana. A gente vem o Cole Palmer fez 4 gols, você viu o Cole Palmer?
Voando.
Empatou com o Haaland na artilharia.
Isso
mas...
é o quê? Na Champions League?
Na Premier League, tá com 20 gols.
Deixa eu não ver a cor da Champions League, tem um tempo.
Faz tempo já.
Não vi nada,
foi
não vi
6-0.
Falaram que uns puta jogo foda ontem, né?
Jogaço de novo.
Puta que raiva que ele.
Quem
que PSG
jogou ontem?
Passou, velho.
Real Madrid jogou ontem?
É hoje. Não, hoje. Real Madrid é hoje. Ontem foi o PSG e Barcelona.
Deu PSG. Puta que pariu.
E o Borussia também conseguiu tirar o Atlético. Todo mundo tava dando que os dois espanhóis iam passar, os dois espanhóis.
Pois é.
Mas espera, falaram que alguém foi expulso no jogo do Barcelona injustamente.
Acabou com o jogo. Foi o Ronald Araújo, o zagueiro uruguaio. Ele que, bem comecinho, o Barcelona começou ganhando o jogo, tava melhor. Aí ele foi expulso e
mas
matou. Mas foi
injustamente?
Foi quase em cima da área de pênalti. Então não tinha como você dar só amarelo, porque não tinha vantagem do pênalti, né? Ele era o último jogador, era a chance de gol.
Então não foi pênalti.
Não foi pênalti, foi um pouquinho antes. Então, tipo...
Mas essa falta converteu em gol?
Não, acho que não.
Mas não tinha VAR essa merda?
Tinha, foi com VAR.
Não, mas foi justo.
Ah, foi justo.
Foi fora da área, porque se ele fosse dentro, era pênalti, mas não poderia expulsar.
Entendi. Ah, então não foi injustamente, porra.
Não, foi justo, é isso que eu falei.
Ah, tá. Eu entendi que ele tava falando que foi injustamente.
Não.
Eu já tava com todas as armas, por isso então.
Não, foi justíssimo por causa disso, porque era o último jogador, demonstrava perigo e não tinha vantagem do pênalti. Então, a expulsão era o ato.
O Mbappé jogou nada, falaram?
Fez nada, os dois jogos não jogou nada.
Fez 2 gols. Né?
Ficou complicado.
Ele fez
às
dois
vezes,
gols ontem?
Às vezes foi 4-2?
4-1.
4-1, né? 4-1.
4-1. Rafinha fez nada.
Rafinha fez o gol.
Fez o gol do Barcelona?
Fez gol, todos os gols, né? Praticamente. Não, quase todos, porque o primeiro jogo foi 3-2? 3-2. Ele fez 2 gols do primeiro jogo e fez 1 agora. Nesse segundo.
E hoje tem Real Madrid e City. Não. É isso.
Real Madrid e City. Na real, City e Real Madrid. No Etihad.
Quem que pega o PSG? É esse jogo
Borussia.
Aqui?
Não, é a chave de ontem. Os dois, é a chave separada.
Puta que pariu.
E aí o Real Madrid
PSG vai pra
vai
essa
pra final.
Né?
Ai, que merda, hein?
O Real Madrid e o City vai contra?
Contra... Qual que é os outros dois de hoje? Bayern e Arsenal. Um dos dois.
Bayern. Então.
Possivelmente Bayern.
Bayern e Real,
vitória
final
no
antecipado.
Campo do Arsenal.
Não, é isso?
Ó, mas o Arsenal não tá ruim não, hein?
Quanto que foi o primeiro jogo?
O Arsenal se bobear tá melhor que o Bayern, hein?
Foi. O Bayern ganhou, né? Do Arsenal em casa.
Eu sei que ganhou, hein?
Acho que foi 3-2 também.
E aí?
Foi todo
mas
jogo.
Mas o Arsenal.
É o Arsenal de sempre, né? É o Arsenal que...
Gabi Jesus.
Ainda que... É Leverkusen campeão, hein? Que era o Neverkusen.
É, ganharam.
Foi campeão invicto.
Tem mais 2 títulos pra disputar.
Tem a Liga Europa e a...
Liga Europa e a
Campeonato Alemão.
Copa
Alemã.
120 anos. Nunca ganharam.
A Ponte Preta da Alemanha, né?
Muito
pior
doido,
que, mano, se você ver os jogadores que passaram por lá, deveria ter ganho alguma coisa em algum momento, né?
Pois é.
Porque, porra, passou só de brasileiro, Zé Roberto, Lúcio, Juan...
França,
Balak.
Então, o Balak era de lá e teve vezes que o Leverkusen tava quase... E o Balak marcou até gol contra. Você precisa ver que, tipo assim, é um negócio que dá tudo errado.
O Balak também
dá,
não dá muita sorte, né? Na final da Copa do Mundo também não jogou, lembra?
Pois é, né? O que rolou? Machucou?
Acho que tava suspenso. E aí acho que não existe mais suspensão da semifinal pra final. Eu acho. De cartão amarelo, pelo menos. Acho que zera, sei lá. Tem alguma coisa.
Isso aqui
é muito absurdo, né? O craque do time não jogar a final.
Ah.
Mas tem que favorecer. Por exemplo, beleza. Se ele foi expulso na semi, beleza. Mas por cartão amarelo, vai tomar no cu, né?
Uhum. Por acúmulo de cartão,
eu
né?
Quero ver o craque do time, pô. Imagina.
Quer ver o espetáculo, né? Foda-se.
Essa mudança eles fizeram com o tempo, né? Que foi aquela regra de zerar na semi. É que zera na semi. Mas isso é uma mudança por causa disso já. Porque antigamente não zerava. Você somava e normalmente você ia chegar na semi faltando pelo menos um cartão só. Aí começou a zerar. Você passava das quartas, você zera, vai pra... Ou seja, se você chegar na final expulso, é que você se esforçou muito na semi pra ser expulso com 3 amarelos, né?
2. É, eram... Depende da competição. Quando a Copa do Mundo, acho que eram 2 só.
Isso.
Porque são 7 jogos.
Poucos jogos, né?
Por três
até que ele merece ficar de fora, porque puta que pariu, tomou 3 cartões.
Porra, Felipe Melo.
Aí fica difícil, né? Felipe Melo briga com todo mundo, né, cara? Que desagradável. Nossa. Deve ser conviver com o Felipe Melo.
Não é um cara muito fácil.
Não deve ser.
Cara, a coisa do Felipe Melo que me incomodou foi aquela Copa de 2010. A diferença do Felipe Melo sendo expulso por nada, controlando aí o jeito que ele sai do campo... E o Luis Suárez salvando o Uruguai no último minuto e o jeito que o Luis Suárez sai de dentro de campo. Pra mim é isso.
Uhum.
Tipo, o Felipe Melo vai lá e vai maldoso pra machucar, é expulso justamente. E aí ele sai assim.
Não.
Foda-se, fiz o que eu quis e pau no cu de todo mundo. E o Luisito Suárez, mano, salva uma bola em cima da linha, defendendo, sabendo que ele não vai disputar a semifinal, porque ele foi expulso por causa disso. O goleiro pega o pênalti, ele tá aqui, ó, dentro da camisa, chorando antes do cara bater o pênalti. Aí o cara erra o pênalti, sai assim, chorando, comemorando que o Uruguai tem chance de ir pra semifinal. Cara, essas duas diferenças pra mim, é na vida, assim, tá ligado? Tipo assim, você fez uma puta cagada e falou, não, eu fiz, porque foda-se, eu fiz meu. E o cara que, tipo, salvou o time, que não vai jogar a final, tá, tipo, a semifinal, tá, tipo, desesperado, tá ligado?
E não é que você tá comparando, sei lá, com um puta jogador que é um cara, assim, que é um lorde, sei lá, cara que nunca fez nada errado. Você tá comparando com um cara que morde zagueiros.
Exato.
Quer dizer, já é um idiota, já é um louco.
Lelé.
Mas ele consegue ser mais razoável que o Felipe Melo em qualquer situação, entendeu?
Porra, é, não dá nem pra defender. Quem tinha razão no final do dia era o PVC, né?
Pois é, PVC que é jornalista, é. Né?
Peitou o Felipe Melo.
É...
Tudo bem que era por telefone.
Perguntou, você é jogador? Porque eu sou jornalista. Cara, essa é muito engraçada. PVC é uma persona muito engraçada, né? Um dos maiores gênios do futebol, né? Entende tudo. Mas, assim, a quantidade de situação cômica que ele se envolve...
É porque eu acho que também é isso, né? Ele é tão certinho, que quando ele faz alguma coisa, tipo, o cara desmaia... Tipo, se o Neto desmaiasse, não ia ser tão engraçado, tá ligado?
Puta, ia ser incrível, porque ele é louco. O Neto é louco também.
O Neto é muito bom. Porque o Neto... Você viu que agora teve um meme que o filho do Neto encontrou o Cássio?
Uhum. Que é esse meme? Eu não, vi, mas assim, eu não entendi.
O Neto, todo programa lá, muitos programas, ele critica o Cássio.
Uhum.
E aí ele, mano, ele soca a mão no Cássio. Uhum. Fala, ô Cássio, orelhudo, catando mal, não cata nada, tira o Cássio do gol, não sei o quê. E aí ele descasca o Cássio e no final ele fala... Eu nem gosto de falar mal do Cássio, porque o Cássio recebeu meu filho super bem na Florida Cup, meu filho adorou, não sei o que, não sei o que lá. Só que assim, ele fez isso várias vezes, tipo assim, ele mete o pau no Cássio no final. Eu nem gosto de falar mal do Cássio, porque ele, porra, recebeu tão bem meu filho na Florida Cup. E aí ontem, essa semana aí, sei lá, o Cássio foi no programa e o filho dele tava lá. Então, tipo, tem um momento que tá os dois juntos na mesma cena, assim. E aí os caras... Esse, finalmente, esse encontro histórico, o Cássio recebendo muito bem ele, não na Florida Cup. Cara, muito bom.
E hoje nós estamos aqui com um episódio do Dois Garotos e um Copo. Que é uma coisa lendária da internet, né? Eu tenho tido que buscar esse tipo de meme, né? Pra achar programas impossíveis.
Casa perfeitamente... com um tema de morte, que é a notícia que a gente vai levantar mais tarde.
Já, Fonfon. Já.
Mas não tem nada a ver. Você já viu Two Girls One Cup?
Ah, isso? Desculpa, não sou da putaria.
É isso que você tá falando, né?
Não.
É
exatamente. De onde você achou que era isso daí?
Achei que era brincadeira inocente do copo de falar com os mortos.
Ah, não.
Ah, hoje podia fazer isso aqui ao vivo um dia, hein, meu?
Deixamos.
Sim, voltando pro sobrenatural. Os caras se matando pra sair. Bomba o vídeo dos moleques.
Sair podia, hein? Isso aí ia dar, hein? Porra, mas vocês assistiram esse vídeo, Dois Garotos? O Pompom acabou de dizer que não.
Eu assisti no colegial,
olha,
né, cara?
Olha, teve comediante que assistiu, viu?
Por quê?
Vou te falar, viu? Ah, ouvi umas paradas aí no camarim, sabe?
Ah, sim.
Que teve comediante que assistiu, hein? Puta que pariu.
E tá no favoritados.
Tá favoritado, tem baixado no
cara,
computador dele.
Esse vídeo. Eu vi, tipo, um pedaço... Quando eu tava no colegial, é muito escroto, não dá pra assistir. Pior que as minas são gatas, então
é uma
sensação estranha, assim.
É? Eu nunca assisti.
Não, porque começa bem o vídeo.
O que acontece? Explica aí.
Pelo que eu lembro, são duas minas muito bonitas, assim. E aí meio rola uma coisa meio sensualité, assim. Uhum. Meio, as minas estão meio seminua e tal. Cara, daqui a pouco começa um bagulho muito nojento. Eu não consegui ver o vídeo inteiro, mas eu sei que uma caga num copo.
Ah, não.
E a outra tá com o copo na mão, né, amigo? E aí, porra, né?
E aí, né, você tá com o copo na mão, você não tem outra alternativa.
É um copo,
a
né?
A não ser essa, né?
Pra que serve? Você faz com um copo, não é decoração, ou pelo menos só decoração da casa. E aí continua, mas eu nunca vi o vídeo inteiro, porque, pô, não precisa, né?
É, não, você já consegue imaginar o que elas fazem
então
com
o copo.
Então
é tipo, você tá meio da hora, no começo, né? Você não sabe o que é o vídeo. Pô, da hora, né? Um vídeo meio lesbo, sei lá o que é. Aí depois, mano, vira só um negócio mó nojento. Assim, caralho, quebrou tudo. É uma quebra de expectativa muito grande, assim.
Arte, né? Arte. Isso aí é o tipo de coisa, assim, pra você repensar a vida, né? Você tava vindo aqui até aqui, de repente...
Se você não tivesse sendo essa pessoa...
Eu lembro na época, mas, tipo assim, a única pergunta que vinha na minha cabeça era por quê?
Por que vocês estão fazendo isso?
Não, por que ela sujeitou a isso? Quem que quer ver esse vídeo? Por que alguém falou, pô, eu tenho uma ideia, hein? Vamos fazer acontecer isso aqui?
Então, pensando que a gente tem informações aí de pessoas, né, que fazem isso na vida real, a gente tem o Golden Shower, que eu acho o Golden Shower um pouco mais leve, mas também é ruim, né? É Golden ruim. Shower também não, né, não...
É ruim.
Todo respeito pra você que gosta de Golden Shower aí, você sabe que você é diferente.
Cara, eu nunca vou entender essas... Eu sempre falo isso, cara. Como que você acha essas pessoas?
Exato.
Como você propõe essas paradas?
Tá então, mas eu acho que tá além
você
da,
sabe quem
do
gosta
fetiche.
De um Golden Shower?
Quem? Você pode falar aqui no ao vivo?
Posso. Ah. O Otaviano Costa.
É mesmo? Ele falou em
tudo
algum...
bem que da Flávia Alessandra a gente aceita qualquer coisa.
É, né?
Mas ela falou no programa e ele ficou muito sem graça.
Ela falou? É. Não foi ele que falou? Ele tava junto.
Tava. Putz. Era aquele programa junto com a Sabrina Sato, não sei o quê, lá, lá. Mano, ele fica muito sem graça. E aí ele quer fazer piada pra fazer um... disfarçar. Cara, é só muito constrangedor.
É complicado, né? Você gostar que a pessoa urine em você.
E claramente ela falou, tipo, expondo ele, tá ligado? Ela mandou um... E aí ele gosta que eu faça xixi nele. E tipo assim, cara, não é pra você falar isso, tá ligado? Se é o caso. E assim, eu acho que como não é o fetiche dela, mas ela faz pra agradar ele, ela tá meio foda-se, assim, tá ligado?
Isso
não
quebra o meu argumento. Dodói, é isso ele. Aí quebra totalmente. Porque eu ia falar assim que essas pessoas, elas se encontram de alguma forma.
Não, eu não sei. Pode ser que seja a brisa dela, mas só parece.
É, às vezes ela tem uma outra brisa que ele não falou, tá vendo? Entendeu?
Sei lá.
Mas eu vou falar, do Otaviano Costa a gente aceita tudo também, porque ele é foda. Mas o que eu tô querendo dizer é que às vezes é mais do que o sexual. Que essas pessoas, elas são esquisitas em um outro âmbito da vida, e aí ela se atrai.
Isso é só um colateral.
Tipo, meio que já você já espera. Tipo assim, a pessoa que tá ali já espera que o cara vai pedir pra cagar em algum momento. Você entende? Porque a gente tava discutindo isso, né, no papo que a gente teve sobre pessoas, que a gente ouviu falar de uma pessoa que gosta que as outras pessoas defequem em cima dela. A gente tava falando
cara,
assim...
Né?
O cara, né?
Na cara.
Ah, na cara, né? É, tem que ser na cara, né, meu?
pra
se for pra fazer,
velório.
Tem que ser na cara.
Mas tem ser no pé.
Ah, meu.
Caga na minha meia.
Muito nojentinho, tem que ser no pé. Não, porque cara, a gente ficou discutindo assim, porra, como é que você fala isso pra pessoa? Se você nunca tocou nesse assunto, se vocês nunca conversaram sobre isso. Como é que você chega por... Porque muitas vezes, a gente falou isso, né? A gente tava falando sobre isso. Tô repetindo aqui um diálogo que a gente teve. A gente falou, ó. Muitas vezes, quando você tá na situação sexual ali, você indica as coisas. As pessoas se entendem por olhar, por determinado tipo de movimento. Agora, não tem movimento legal pra explicar que quero que você faça cocô, entendeu?
Não dá pra sentir, né?
Não tem. Como é que você sabe?
Não. Mas isso eu acho engraçado, porque não é só no âmbito sexual. Por exemplo... Esses casais que cometem crimes juntos, sabe? Tipo Bonnie and Clyde. Ou outros que cometem crimes ainda piores, né? Como que eles, tipo assim... Cê...
Se encontram.
É, namora uma pessoa. Isso não é um pré-requisito, né? Não tem um Tinder pra criminosos que você fala, mano...
Que a gente conhece.
É, pelo menos que a gente conheça. Não tem, assim. Então eu acho curioso o casal realmente... Ou alguém já tinha essa brisa e meio que convence o outro. Porque é muito difícil, quantas pessoas, né, acham, porra, quantos por cento
dupla
da população
perfeita, né?
É, porra, difícil pra caralho.
E tipo assim, ou quantas seja, vezes alguém você... sugeriu e você saiu, a outra pessoa né, saiu fora, falando, você tá louco? Você faz isso? Eu vou embora.
O que
explica, não sei se acontece.
Por que que eles vão até o fim? Porque é difícil. Então quando você acha, você tem que aproveitar o seu momento.
Sim.
Você achou o seu par perfeito, cometa crimes
cara
com ela.
Tipo,
não deixe
um criminoso,
o amor ir embora
são poucas
por
chances.
Medo de roubar um banco.
Esse tipo de cara é um amante mais fiel, você acha? Porque ele não vai ser difícil achar um parceiro.
Exato. Eu acho que você tem que confiar nesse tipo de gente.
É, tem aí Coringa e Arlequina, né? Sabe que uma grande oportunidade pra isso ter acontecido, pra mostrar esse processo de uma maneira natural, é o filme A Menina que Matou os Pais. Mas infelizmente o filme é muito ruim. Então você não acredita. Não, você não acredita que naquilo. Você olha pra aquilo e fala, não é possível. Porque é muito ruim, assim. A menina não nada, entendeu? Mas era uma boa chance de você entender como é que foi o convencimento. O que ela falava pra ele? Como que ele... Falou, puta, acho que dá pra gente matar esses velhos aí, entendeu? Eles até têm essa construção gradual de, tipo, o pai dela humilha ele, brinca com ele pra ele ser pobre, tem toda aquela sensação, a situação e tal. Você acha mas, que é real? O quê?
Ou é só uma
o
construção
pai na vida pra... real fez isso?
Eu
pra
acho.
Justificar um pouco do que as pessoas não. fizeram ali.
Não, eu acho que nada é gratuito. Nada é gratuito. Tem motivo ali.
Não justifica.
Não justifica.
Você.
Obviamente.
É uma pessoa pancada.
É lógico, mas assim, cara, as pessoas têm ali, existe um conflito ali, com certeza, existe uma motivação ali pra ela fazer, entendeu? Não é que ela é só maluca, entendeu? Ela é maluca também, mas tá num contexto que a maluquice dela pode ser aplicada. Porque às vezes a pessoa é maluca, mas ela é criada de um jeito que ela não tem nem coragem de executar o crime, tá ligado?
Cara, eu vi um negócio muito interessante mesmo. Um cara...
Two girls on cup.
Não, mas é quase. É one girl, é one man, one x-ray.
Ciclope?
Não, o cara fez...
Hoje tem X-Men,
o cara era um neurocientista, olha essa história. O cara era neurocientista e ele tava estudando cérebros de psicopatas, certo? E ele percebeu que no cérebro de psicopatas faltava atividade em um determinado campo lá. Que era o campo de regulação de atitudes, sei lá o que. Sei lá que porra.
Uhum.
E aí, o que ele fez? Ele pegou raio-x de vários cérebros de psicopatas, e aí ele precisava de raio-x de pessoas normais para fazer as comparações e tal. Aí ele pegou um monte de raio-x da família dele, e dos cérebros da família dele e dele, e misturou. E aí, pô, beleza, ele começa a comparar lá e tal. E ele olha lá um dos da família dele, ele vê que tem que é psicopata. Raio X é de psicopata. E ele vai ver de quem que é da família dele, né? E era ele mesmo. Isso, tipo, ele já tinha 60 e tralala. E aí ele vai estudar e ele tem o cérebro de psicopata. E aí, beleza, aí se aprofunda no estudo, né? Porque ele fica em choque, né? Porque, assim, é um negócio meio indubitável, assim, que o funcionamento do cérebro dele é de psicopata. E aí ele... Porra, nas pesquisas dele, lógico, mais pra frente, ele entende que, às vezes, o cara tem o cérebro de psicopata, mas do jeito que ele foi criado e como a vida dele se desenvolve, aquilo não se manifesta. Então, tipo, ele era um psicopata, mas como ele não teve algumas coisas de tipo, violência logo cedo, abandono de pais...
O tio, né? O tio sempre tem aquele tio.
Né, Fonfon?
Voltando.
Obrigado.
Essa running gag do Fonfon, né? Vai meter a gente em problema. Com a família dele, né? Parece que pornografia muito cedo, sexualidade desenvolvida muito cedo. Tem várias lá, né?
Sim.
E aí nada disso acontece, a família é amorosa, blá, 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 blá. O cara não desenvolve mesmo. Muito doido, né?
Isso é real. Inclusive, tem gente que tem predisposições bizarras sexuais que também não desenvolve porque o cara tem noção de que, mano, você é retardado, não faça isso.
O cara
né?
não executa. Né?
É, exatamente. Ontem assisti Saltburn. Vocês já assistiram?
Não.
Cara.
Só ouvi vocês falando aqui dele.
Bom filme. Não, assim, eu não entendi muito porque que as pessoas ficaram tão. Tanto os que gostaram tanto que os que odiaram. Assim, não entendi realmente, assim. Teve um comentarista político, que também gosta de falar de filmes, que ele tinha dito que o filme não tinha função. Porque no Saltburn, o menino, entre muitas aspas, pobre, porque ele nem é pobre, também é vilão do filme, assim como os ricos que ele maltrata e tal. Maltrata, não sei se é a palavra, mas que ele engana e tudo mais. E o resto da galera ficou assim, como se fosse, meu Jesus do céu, que filme maravilhoso, que agressão,
ah,
que
tá,
filme...
Entendi. Mas pera, então tipo, a galera que gostou amou, e a galera que não gostou fala que o menino que deveria ser o herói, ele é vilão também, é isso?
É, né, mas ele é vilão total.
Ah, tá.
Vocês já assistiram Talentoso Ripley?
Já, com Matt Damon, né?
Isso, exatamente, vai ter a série agora do Netflix, E tem um outro filme também com o John Malkovich.
Eu assisti muito novo o Talento do Replay, não sei se eu gostei muito.
Então, eu vi agora, recentemente, é bom, cara, é bom. Ele parece um pouco, esse South Park parece um pouco, assim. Só que o Ripley, ele é talentoso, né? Então é mais interessante o que o Ripley faz, é mais plausível. Esse Saltburn aí parece tudo uma viagem meio sexual, exagerada, assim. Eu sei que tem...
É gay também?
Tem bastante. Que no Talentoso
Ripley tem uns momentos meio gay, né?
Total. É. Mas é mais plausível no Talentoso Ripley,
consome,
assim.
Né?
O quê? Não consuma, você diz?
Exato.
Ele não consome essa viadagem. Tem uma viadagem pra ele consumir. Ele não consome. Porra.
Tato falha. É porque eu tava com a relação financeira na mente, tá ligado? Porque, tipo,
Porra. Hã? Tem sim, Tony Tozo Ripley tem também.
Ah, eles se pegam?
Não com o cara principal, que ele engana, tá, é. Mas tem um outro cara lá que ele...
Que é o Jude Law, não é?
É o Jude Law, é. Jude Law também, inclusive, na fase mais bonita da vida dele,
antes,
viu?
Antes da calvície, né?
É, apesar que ele é um bom Dumbledore também, né?
Maneiro.
Não é verdade?
Dentro de um filme muito ruim, ele é maneiro.
Eu gosto daquele... Ah. Eu, quando era moleque, eu gostava daquele filme que ele fez... É o Sedutor, Alf e o Sedutor.
Ah, eu nunca vi esse filme, mas eu não... Nessa época eu tava com birra dele, porque eu tinha nojo dele por causa do Closer.
Ah, sim.
O Closer, não, desnojo daquele cara. Eu falava assim, eu me sentia realmente incomodado,
sei,
com as atividades sexuais.
A gente
meio...
nunca fez Closer, né?
Nunca fez, a gente sempre fala, a gente podia fazer.
Absurdo, exatamente.
Mas quando eu era criança, me traumatizou assim, esse filme. Talvez, acho que não era muito a minha idade.
Mas o Clive Owen
assistiu o filme.
O Clive Owen não. Viu?
Não. Clive Owen não.
E nenhuma das minas
assim,
também não. Só ele.
Não, só o Jude Law. Eu fiquei enojado com o Jude Law. Assim. Que cara nojento. Esse cara do Saltburn é nojentão também.
Cara, pra mim esse é o filme que a Natalie Portman tá mais bonita. É impressionante. Assim.
É, a Natalie Portman tá muito bonita nesse filme. Esse filme todo é muito bom, hein? Temos que fazer.
Sabe onde eu gosto mais da Natalie Portman?
No Star Wars, é óbvio.
Sempre trazendo Star Wars pra vocês aqui, galera.
Mas é...
Ela tá muito bem lá também. No filme horrível, mas ela
é muito boa atriz. É,
ela manda bem. Ela manda bem. E... Mas esse Saltburn, por que eu tô falando isso? Eu esqueci agora. A gente foi pra lá e pra cá.
Você não achou nem tão bom, nem tão ruim, porque a galera tava na polêmica dele.
Você não entendeu porque que a galera tava tão movida com esse filme, tanto pra gostar quanto não gostar.
É verdade. É, então teve muita polêmica em volta do filme aí, todo mundo falou que foi injustiçado, porque não foi indicado ao Oscar. Achei assim, um filme bem okay, assim, meio que das coisas que a gente já tinha visto, assim, sabe? Tipo assim, vale a pena, assista, vai ter coisa pra acrescentar, mas assim,
não
nada demais,
tá,
é.
Entre os melhores ali.
Eu terminei de assistir Blackbird.
Ah, e aí?
Muito bom.
Quantas cenas sem camisa você contou do cara lá? Tu não achou...
De regatinha?
É, toda hora, não. Toda hora ele inventa. Eu já tô malhando aqui. Pera aí, calma aí. Começa a cena comigo malhando. Aí a gente tem o diálogo, mas primeiro eu vou, pera aí.
Do Elton John, né?
É muito
estranho, né? Ver ele do outro lado do espectro.
Uhum.
É, mas assim, bom, né? Muito bom.
Muito, bom,
muito,
muito
redondo.
Bom.
Não tem muitos erros, assim. Ele não chega a ser espetacular, né? Uhum. Caralho, que espetacular. Mas ele é muito bom. É, porque também, como ele tá baseado numa história real. É, não é ficção, ele não pode ir pra lugares
não é
que
pra
talvez.
Muito.
Se fosse ficção, o cara empurraria mais, né? O absurdo da coisa. Mas muito bom, gostei muito, assim.
Aquele cara que faz o cara que é louco lá,
gordinho.
Eu assisti Infiltrado na Clã. E ele faz um personagem muito parecido,
não,
cara.
Ele faz vários.
Ele sempre vai fazer isso,
ele
né?
Ele sempre vai fazer isso.
É o personagem
ele
dele.
Ele fez esse aí, esses dois, né? Blackbird e Infiltrado na Clã. Aí você viu. Tônia, chama
Aitônia. Não vi,
Tônia.
Não vi.
Viu?
Não vi.
Porra, ele faz um igualzinho, que é o cara que meio que... Essa história é real, todo mundo já sabe. É... Tem um namorado da Tônia e tem um amigo dele que é um retardado.
Uhum.
Tipo, idiota mesmo. E aí, ele, mano, um dia eles falam assim, meio ao Léo, assim, na lanchonete, pro gordo, assim, pra esse gordinho, e fala assim, seria bom se ela quebrasse a perna. Ele vai lá e quebra a perna da menina.
Uhum.
Idiota. E tem mais um... Que ele é um idiota, que ele... Puta, que filme que é? Eu acho que é na Maratona de Boston. Que ele também é o cara que é o cara da bomba, sei lá. Então ele sempre faz um cara meio esquisito, assim, tá ligado?
Isso é muito engraçado,
mas ele faz bem,
né? Não, ele manda muito, ele arregaça. Mas deve ser muito engraçado, né? Você ser cotado só pra esse tipo de papel, assim, né? Olha, precisamos de um idiota, hein? Tem um idiota lá, do idiota é ótimo.
Ele é um bebê, vai idiota.
Mas sabe, já dá vontade pensando, de bater, assim,
eu fiquei
sabe?
Pensando, tipo, ver ele numa entrevista normal. Ele sendo ele, um cara normal, tá ligado? Ele só ele é um cara normal que deu azar de cair num corpo de idiota, tá ligado?
Exatamente.
Desculpa, não, você vai viver
não tem o que fazer, assim, né? Ele não, tipo, ele podia se esforçar pra sair dessa situação. Puta, hoje, mas ele adora traquinas, normal, né? Não dá.
Tipo, ia perder uma ponta.
É a escolha do... Você pode ser um grande ator. E todo mundo vai te reconhecer em Hollywood. Mas você só vai ser reconhecido por ser um idiota.
É.
Escolha isso ou ser normal e sem graça.
Cara, mas triste. Puta, ele ganha uma grana. Mas é isso que a gente fala do casting, que aqui e lá é a mesma coisa, né? Ah, esse cara já fez uma coisa meio parecida, né? Idade média. Bota ele aí de novo nesse papel. Ele muda bem.
Exatamente. Mas o cara do Saltburn, ele é esquisito. Mas, mano, você demora, assim, a comprar que ele tá naquela posição de fracassado ali, tá ligado? Os caras meio que... E assim, eu tô tentando falar, eles enfeiam o cara, mas não é que o cara é bonito, assim, tá ligado? Ele é esquisito. Mas você vê que tem um esforço muito grande pra botar ele nessa posição. Isso acontece muito. Eu assisti Premonição também ontem. Eu assisti merda.
Primeiro?
Né? É. Tipo, vamos assistir Premonição. E aí o Stifler tá num papel de nerd, velho. É o Stifler, velho.
Mas é antes.
Não tem como, é antes. É antes. Mas assim, não tem como, não funciona. Você vai... Mano, é o Stifler, sai fora. Você... Tá batendo no Stifler? Stifler te bate, caralho. É. Você fica assim, não funciona, tá ligado?
Stifler, que era jogador de lacrosse.
Exato,
era
mano.
Era muito bom que tinha a piada da época, tá, galera? Meio datada. Que ele não se ligava qual que era o rolê do time de lacrosse que ele treinava. Porque ele começava a ser... Eu não lembro se ele era capitão ou se ele só treinava o time.
Depende do filme.
Ele passa por todos esses. Aí o time é muito unido. E meio que o Stifler nunca se liga o quão unido eles são. Até o último lá do casamento, que é quando ele descobre que os caras casaram. E tá, tipo, vivendo uma vida. Eu achava muito bom.
Cara,
essa...
Cara, gostava de ver essa...
Quanto o Stifler era macho. Ao mesmo tempo, ele não se ligava do quão isso o tornava bem gay também.
É, sim, total. Eu gostava de American Pie, mas a gente não percebia na época que era o... Tipo assim, o apoteose da final dos anos 90, né?
Uhum.
Tipo, machista e objetificante, assim. Mas eu sou a favor do, tipo, a gente se divertia.
É, faz parte do negócio. É. Mas tô lendo o livro do Tarantino também. E ele fala muito sobre isso. Sobre ele ser criança e assistir filmes inadequados pra idade dele. E como os filmes eram machistas, homofóbicos e racistas em muitos momentos. E aquilo fazia parte da realidade, tipo, aquilo ali era o que estava acontecendo. E para ele, por mais que aquelas coisas estavam erradas, elas eram um reflexo do que estava sendo mostrado e foram importantes para a formação dele como crítico, né, na cabeça dele do que fazer e como fazer, entender o porquê que as coisas funcionavam para as pessoas que estavam assistindo, sabe?
Cabe a você não ser um idiota.
É. Exatamente. Exatamente.
Talvez se ele não tivesse essas informações, ele se tornasse esse idiota, porque ele não viveu pra ver aquilo e falar, isso aqui é errado.
Exato.
Faz parte da época, mas eu não vou seguir isso como exemplo.
É que nem a mãe do Bill Burr, que não gostava de filme de criança e levava os moleques num filme de adulto. Aí ele falou que um dos primeiros filmes que ele lembra de ir no cinema era Scarface.
Imagina. Say hello to my little friend.
A primeira vez, tá ligado?
É, tipo, mano, vendo Scarface... Hello to my little friend.
Se explica muito como o Bill Burr é hoje.
Pois é.
Total.
Só pra gente puxar aqui, que eu não puxei nossa galera aqui ainda. Então vamos conversar um pouquinho com eles. A Heloísa tá com a gente hoje.
Boa.
Mandou um opa desde o início. O Iago Dias falou: sempre vejo vocês, mas nunca ao vivo. Hoje estou por aqui.
Boa.
Agradeço a mim, Iago, que não estava bem ontem.
Certo,
e tivemos que trocar ao vivo. Senão você não estaria vendo ao vivo hoje. Mas semana que vem voltamos pra terça-feira. Então tente ver de terça. A Heloísa falou, o ao vivo é bem legal, elogiando aqui. Explicando pro Iago continuar com a gente sempre. Porque é divertido. O Pedro, grande Pedro Mercedes, nosso amigo e irmão de Marcelo.
Boa.
Falou, hoje vai dar Bayer. Também tô começando a acreditar nisso, viu, Pedrão?
Porra, é o Arsenal, né?
Aliás, só comentando que eu não falei aquela hora. Empataram. Não venceu. Foi 2-2 o jogo do Bayer e Arsenal na casa do Arsenal.
Ah, sim, olha lá.
O Juan Garcia falou, Daniel Varela parece muito o, eu gostei disso, o Guilherme e Santiago. Aí depois,
os dois.
Aí ele manda, não, aí depois ele manda, o Guilherme no caso.
Ah, no caso Guilherme do Guilherme Santiago, é. Ah, tudo bem, faz parte.
Eu pareço muita gente.
É verdade, Daniel, parece todo mundo.
Cara, é muito...
Pablo Marçal, Dória, Guilherme Santiago.
Já são quatro. Depois ele falou aqui, Fum Fum não tá trabalhando hoje. Ei, Juan, não vou mais ler você, hein, cara.
Porque você não mexe a câmera?
Eu acho que eu tinha colocado minha câmera hoje pra mim, é. Cara tá aqui agora, eu acho, se eu acertei o botão. Ou você tá olhando pra alguém que não tá falando nada, enquanto eu acho que tô falando com a câmera.
Pode ser, espero que seja certo. Viu?
Não, tá. Tá na certa. Daqui, o Iago falou, por outro lado, quando os brasileiros choraram, também estavam errados. Iago. Por isso que às vezes eu tenho que chamar vocês mais rápido aqui.
Que os brasileiros que choraram, hein?
Então, me perdi. Iago, recorde a gente.
Ah, não, acho que ele tá falando da Copa do Mundo. Porque realmente, eu falei pra vocês já, isso aí, outro episódio. Juninho Pernambucano chorando no hino.
Ah, tá.
Eu tiro.
Ah,
é substituição. Não vai jogar. Vai para chorar. De chorar, cara. É Copa do Mundo. Você tem que estar com postura. Tem uma imagem. É outro também. Chorão, nossa, chato do cara. Nossa. Por isso que aquela mulher dele lá fica se metendo nas coisas. Porque ele não para de chorar.
Ela é chata.
Lógico que ela manda em tudo.
Mas ela fica falando o quê no Twitter?
Ela dá umas criticadas de vez em quando. Quando não tá jogando. Ela joga umas...
Ela critica os outros jogadores. Tipo assim, uma época ela tá ficando criticando o Timo Werner. Não, ó, gente, já deu o que tinha que dar. Tem que tirar esse cara. Mano, sai! Primeiro, você é escandalosa. Você é o tipo de pessoa que não tinha que ter uma máquina na sua mão.
Nada, a mina virou Casagrande. É.
Ela acha que entende.
Já jogou bola na vida.
Puta, não, ela é muito chata, cara.
Ou pior, eu tô sentindo que ela fica repetindo que o Thiago Silva fala com os brothers.
Tenho certeza.
Ela, sabe assim?
Tenho certeza.
Não, e porque ela fez isso na época que o Werner tava no Chelsea.
Exatamente.
Você... quebrar o time, se eu não me engano, é no mesmo ano do título da Champions, sabe? É bem
difícil. Foi no mesmo ano.
Então, assim, você podia ter quebrado o elenco inteiro e perdido um grande campeonato porque você resolveu explanar o que o teu marido acha, talvez.
A Gisele fazia jogador. Isso de vez em quando também, não fazia?
O que é Gisele?
Do Tom Brady.
Ah, é? Brady. Puta, também.
Não, é o Tom Brady da Gisele, que ele é o Giselo. Assim, ela é maior do que ele.
Ela, essa daí também é... vida inteira falaram sim pra ela, né?
Será que é?
Vou falar uma coisa pra vocês.
Eu sou um fã de NFL, pra mim muito dificilmente vai ser, mas
cara,
acho que
ele é o maior jogador
geral...
de NFL de todos os tempos. Ele é tipo o Pelé da NFL.
Eu acho que ele é mais famoso.
Mas ela
famoso,
é a maior modelo de todos os tempos.
Será?
Mas até quando
que
também?
Que prova, não tem disputa. Não era uma competição, tá ligado?
Ela anda melhor até lá, não sei. Mas ó, a sorte da Belle Silva aí é que o Werner é um bundão. Tá, a sua sorte é que o Werner é um completo idiota, que não tem dignidade nenhuma. Tá no Tottenham. É.
Tá emprestado no Tottenham.
Mas assim, muito inadequado. Mas por que nós estamos falando isso?
Porque o Iago tinha comentado do chorar, né?
Thiago Silva chora muito, entendeu? É um ótimo zagueiro, um dos melhores que a gente tem nos últimos anos. É, de fato, mas chora muito, assim.
Continua,
entendeu?
Eu sendo um grande fã.
E o Juninho Pernambucano também, que chorou no hino. Depois briga na transmissão, justiceiro. Davi. Mas chora no hino.
Sabe
o cara
que não chora?
Conflito.
Beraldo, moleque.
Tá vendo?
Moleque é bom.
Gente assim, a gente precisa de gente assim.
Esse cara vai ser.
Precisa de Diego Costa.
É uma pena que o Beraldo.
Foi pro PSG,
né?
Nossa, que escolha pífia.
Puta, é grana,
né? Dá tempo.
Triste. Espero que saia
cedo. Ele é novo, ele tem 21. 21.
O problema é que muita gente que foi ficou, né? Marquinhos, não esperava muita coisa,
bem.
Mas vai acabar a carreira dele,
não,
ele não saiu de lá
bem.
Até hoje.
Pensa bem, assim.
Acho que jogou parte
da
carreira.
É que a gente,
fora,
mano, a gente acha que é um grande videogame. Mas vamos pensar na realidade. Pensa que você tá morando, você tá ganhando bem. Você tá morando em Paris.
Não é ruim, né?
Mano, você não tá morando em Manchester, tá ligado? Manchester é uma bosta. Uma merda, mano.
Tipo, não fala mal do nosso lugar.
Tudo é uma bosta, uma cidade
legal,
industrial.
É ruim. Você gosta de indústria,
é uma cidade do interior, pô.
É uma bosta também. É uma bosta, tem que admitir, é uma cidade bosta. Tá ligado? Tipo, sei lá, quais outras cidades? Aí tudo bem.
Legal é Paris com aquela torre ridícula.
Não, Itália. Assim, lugares pra morar bons, que tem time decente. É Roma.
Londres.
Não, Roma não tem time decente, né?
Que é isso, cara? Roma é legal. Você
acharia ruim jogar na Lazio sempre? Ou jogar na Roma sempre?
Eu acharia porque a torcida
beleza,
é
mas não
racista.
É da primeira...
Tem esse detalhe.
Tem esse pequeno detalhe, né? A torcida é meio racista.
Ah, tudo bem, o Beraldo é branco.
Não, tipo isso, não foi ruim pro Crespo, entendeu?
Não, meu
o Tio Han foi meio merda.
O Tio Han foi difícil jogar.
Não, meu problema não é esse. Eu tô falando assim, a gente tá falando de time primeiro escalão. Porra, se é um jogador de primeiro escalão, você pode... Tem que jogar nos times que tem chance de Champions. A Roma é muito
PSG
legal, muito bacana. Lá
é um
não vai ser campeão,
escalão.
Hã?
O PSG não é um time de primeiro escalão, né?
Tá, mas...
Ganhou o quê?
Mas assim...
Não, mas tá sempre mordendo. Tipo, sempre mordendo.
É. Porque também é muito fácil. Tô sempre na Champions. No disputo, a francês... O francês é o francêsão. Tem nada.
Não, tudo
Cê
bem.
Você vai garantir sua vaguinha na Champions.
O PSG de hoje é galga.
O Chelsea de ontem. Que é o City de ontem.
Faz parte.
Entendeu?
É a mesma coisa. E o Chelsea é gigante.
Tá,
enfim, tá fazendo, já não tá fazendo era.
Primeiro
por onde?
Escalão, voltar. Cidades de times de primeiro escalão. Barcelona, Madrid.
Uhum.
É, Milão. É, Paris.
E Londres. Né?
Só. E Berlim, vai. Não, Berlim não, e Munique.
Mais ou menos, né? Mas é Munique.
Não, legal, legal.
São 6 cidades.
Uhum.
É pouco.
Não, é pouco, mas é aquilo, tem que ver...
Pra você escolher onde você vai ficar vivendo bem.
Não, aí você tem que ver o que você quer, por exemplo, o Oscar preferiu jogar na...
China.
Na China.
Mas ele gostava muito de frango xadrez.
Então, tem esse detalhe aí que são as prioridades, né? Quais são as suas prioridades?
Frango xadrez,
gostoso.
Grande fã de Pata Pequim.
Ao vivo, muito fã.
Pô, tá lá...
Mas
tá
você sabe que
hoje,
o
cara.
Mourinho sempre falava, né? Ou falava, Oscar é bom, mas falta culhões. É. Mourinho sempre falava isso. Talvez é uma necessidade, o cara não tinha essa gana de ser campeão pra caralho.
Mas é
né?
meio isso.
Mas eu gosto dos caras que
essa seleção nova do Brasil falta um pouco, sabe?
Olha, eu não sei se. Eu sinto que tem tá renovando esse sentimento de uns tempos pra cá. Não sei se vai se concretizar, mas tá renovando.
Assim, aqueles jogadores tipo, que você olha e fala, mano, esse cara é um guerreiro.
Aham, não tem.
Você já viu o Ibrahimovic falando do Gattuso?
Não.
Ele fala assim. Alguém pergunta pra ele com quem que ele gostaria de ter jogado, eu acho. Será que é? Ah, com quem que ele...
Melhor, você... o marcador mais difícil.
Não, é alguma coisa tipo assim, com quem você gostaria de jogar? Se você tivesse escolher um jogador pra escolher pro seu time, quem você escolheria? Ele escolhe o Gattuso, ele falou, porque... Aí os caras perguntam, por que o Gattuso, né? Fala, porque aquele cara é um animal, assim, não tem medo de nada, não tem medo de ninguém, ele vai enfrentar qualquer coisa, assim, não importa, tá ligado? Porque ele tem um tamanho normal, mas, mano, o cara é um guerreiro, tá ligado,
uhum.
assim. Achei foda essa resposta.
Eu gostava.
Não tem nem mais
vídeo,
jogador, né? assim. É. Fala um volante mordedor, assim. Fala, mano, esse volante é... Cara, Grosso. Eu tenho medo dele. É tipo assim, mano, é isso.
Felipe Melo.
Não tem mais, não, tipo, Mello mordedor, jogador mordedor.
É.
Ó, o último mau caráter talentoso que a gente tinha era o Busquets.
Então, mau caráter, mas já era mais habilidoso.
Não, sempre muito
Sim,
inteligente.
Então,
sempre
ele é culpado jogar. Dessa mudança. Não, agora todo volante quer ser bom de bola. Tem que ser agressivo.
Mas sabia
sabe
bater.
Quem que não tinha cara de agressivo e era pra caralho? Era o Van Bommel.
Ah, pra caralho.
O Van Bommel era um animal, mano.
Era maldoso. Mano. É que não jogava tanto de primeiro volante, jogava mais de segundo. Jogava muito à frente. O Ramires, o grande banco de ouro do time.
Ah, mas ele não era mordedor.
Ele era maldoso.
Não era, não.
Você tem alguns lances dele lá, quando você pensa nos replays, que você vê que ele claramente...
O Ramires, depois que ele cantou aquela...
No pezinho ali, sabe? Pra dar umas pisadas. Ele era maldoso.
O Ramires, depois que ele cantou aquela música Para a Nossa Alegria... Caiu muito de rendimento. Não, mas eu acho o Ramires, o que ele jogou no Chelsea foi um absurdo e ele foi subestimado. Eu nunca senti que ele foi valorizado no Chelsea como ele deveria. Ele ligou de cobertura contra o Barcelona. Ele jogou pra caralho, ninguém falou nada.
Isso é muito foda mesmo, é verdade. Mas teve algum técnico que falou, tipo, o Ramires é um jogador que não se vende. Tipo, porra, é um tipo de cara que você tem um cara versátil desse no seu time que faz bem tudo.
Possivelmente.
É, realmente, não valorizaram,
ele.
Possivelmente o Mourinho. É.
Era um apreciador dele, deve ser nessa mesma época onde ele falou do Oscar, que todo jogou meio que junto ali na época.
É.
Gostava bastante dele, gostava bastante do Ramires.
Ramires
banco de ouro,
todo mundo
chama de banco de ouro.
E é muito bom, que a gente
ele era
tá...
muito bom pra estar no banco.
Mas ele saiu de lá pra onde? Nunca mais vi ele no Elen.
Eu acho que ele foi pra China, Arábia, né? Não?
É, ele nunca mais. Eu sei que ele vem pro Brasil, ele termina aqui, né?
No Palmeiras, ele jogou no Palmeiras, não?
Palmeiras, eu acho. Flamengo também.
Flamengo, talvez.
Mas aqui ele já não jogava mais nada, né?
Ah, ele tá mais velho, né? E ele é um jogador que dependia, né, da explosão física, assim, né? É o que a gente sempre espera do Mbappé, né? Que quanto mais velho, ele vai ficando pior, porque ele não consegue mais correr. Que é só o que ele faz, né?
Uma página de Instagram postou... Tipo, o Mbappé não é um mau caráter.
Ah, pronto.
Né? E aí o Neymar comentou, chupa a bola de gringo.
Ah, eu ouvi falar isso aí.
Mano, Ney também, pelo amor de Deus.
É o Neymar, mas, cara.
Pô, fica quieto, irmão. Tu não consegue nem jogar mais bola, mano.
Você vai ficar discutindo no Instagram, mano. Você nem joga mais bola. Você tá lá naquele campeonato de Master lá, mano. Deixa a galera falar, pô.
É, aquela... Não sei o que que... Não sei qual que era a situação, mas era a Copa do Mundo, assim... E aí a gente tá falando da diferença da seleção brasileira pra seleção alemã. Que os jogadores, apesar de, né, a gente ter o Müller falando um monte de bosta por aí, apesar do Müller ser um dos maiores jogadores que existe nesse...
Subestimado também.
Subestimado, mas um absurdo, assim, mas fala um monte de bosta, assim, mas a seleção alemã, no geral, é uma seleção educada, assim, né, cala a boca e vai jogar e não fica fazendo essas coisas que o Neymar faz. E aí, o Neymar, na época, tinha falado alguma coisa assim, falar até papagaio fala, falando pra algum comentarista, assim. Falei, você já imaginou o Toni Kroos falando assim? Falar até papagaio fala. Você não consegue imaginar um cara fazendo isso, tá ligado?
Isso é muito Brasil, né, cara? É que nem aquela, quando a Lia veio aqui, ela falou que na Alemanha não tem gíria. Tipo, é muito, mano, essa malandragem, essa...
É daqui.
Muito. É, tem outros lugares, mas aqui tem muito, né? Aqui o brasileiro é foda, cara. Enfim.
Nem sempre pra um lado bom, né?
Não, mas
ficar quieto é melhor.
É que tem uma cultura de, tipo, enganar o patrão, né? Não, é sério, tipo, até de escravo, assim, de você não tem recursos suficientes, você tem que ser malemolente pra poder sobreviver, né? Mas enfim, fala aí, Fonfon.
Não, só puxando, é isso aí. Ele foi do Chelsea pro Jiangsu Suning.
Ah lá.
É o chinês, acho que é chinês. E depois Palmeiras, que fez 43 jogos do Palmeiras e um gol.
Cara, eu conheci um chinês, né? Eu conheci um chinês uma vez que gostava muito de futebol, gostava muito do Real Madrid e tal. Eu comecei a falar com ele e tal, ele perguntou se eu gostava de futebol, eu falei que gostava. Falei, tem uns brasileiros, bem lá em 2010, 12, sei lá. Tem uns brasileiros lá no campeonato chinês e tal, ele é e tal. Eu falei, pô, tem um Muriqui, né, joga bem pra caralho. Você conhece o Muriqui? Falei, mano, você conhece o Muriqui? O Muriqui é brasileiro, cara.
Eu não conheço o Muriqui. Quem é o Muriqui? Não,
aqui, na época, caramba, ele é Muriqui, tava metendo muito gol aqui no Brasil e aí ele foi pra China direto.
Mas ele tava no São Paulo? Onde que ele tava?
Não, ele tava no Campeonato Brasileiro, acho que, sei lá, Atlético Mineiro, qualquer coisa assim. Mas Muriqui, ele tava metendo muito gol, vê aí. Não lembro
só
que time que era.
Atualizando o Jiangsu, o time aí que o Ramires jogou, não existe mais, tá?
Caralho.
Falhou.
Acabou o time?
Acabou.
Meu Deus.
Em 2021, pouco depois dele sair.
Jesus.
É porque você sabia que no Brasil os caras não queriam transformar os clubes em empresa porque o clube não pode falir?
Tem isso, né?
Por isso que os caras ficavam devendo R$1 bilhão e nunca abriam.
Esse cara ainda joga, velho? Esse Muriqui?
Não é a menor ideia.
Pô, não joga, até que...
Na verdade, agora ele é imperador da China.
Os caras estão achando que eu sou Muriqui. Nada. Eu sou do Muriqui até hoje, tá ligado?
Ele é dono da página.
Eu só sei que
fãs
na
do Muriqui.
Da China, tá ligado? É isso que eu sei.
Ele voltou.
Muriqui lovers.
Muriqui. E Brasil, irmão. Tá aqui, ó, jogando no Brasil de novo.
Olha aí.
Ele, caraca, carreira longa. Ele tá no Joinville.
É, então.
Joinville que lançou o Ramires. Eu tô falando a ligação entre os dois.
Cara, muito só bom esse dia. Ramires
iniciou no Joinville.
O cara postou assim, fala galera, tava assim, tipo assim, o cara é Fluminense, né? Ele marca o Fluminense e fala assim, fala galera, tava assistindo aqui o jogo do Goiás estadual e tem um zagueiro bom, 1,88m, boa saída de bola, é bom ficar de olho, hein? Aí um cara respondeu assim, caralho, irmão, sábado de manhã vendo o jogo do Goiás estadual, vai arranjar um emprego.
Não, pior é que o cara tá comentando, né? Tipo assim, o cara também não tem o que fazer, tá ligado? Mas é bom menosprezar, né? É bom dar aquela apoiada.
Mas de fato, né, velho? Você torce pro Fluminense, tá assistindo o jogo do Goiás estadual.
Cara, é...
Porra, velho!
Tá preenchendo um bagulho, é.
Futebol, né, velho?
Tem alguma coisa.
Não, e dando dica pro Fluminense, ó. Tô um zagueiro bom, hein? Fica de olho.
Vai lá.
Como se o Fluminense falasse, mano, esse cara que comenta aqui, hein?
Acho que dá pra chamar pra trabalhar,
hein? Presta atenção nele, hein? É. Esse cara aqui sabe do que tá falando.
Tempo atrás tinha a história lá do cara que ele era jogador pró de futebol manager e virou técnico de verdade.
A gente falou dele esses dias, português lá.
Ah, o Vilas Boas?
Começou, não. O Vilas Boas também jogava, mas não é ele. Tem um outro que acho que é da Itália ou França. Enfim. Ele jogava futebol manager, aí um time, obviamente, de
chama séries Ted mais
Ted Lasso.
Cara, esse
e aí
nunca...
chamou ele, ele começou, só que ele começou a ir bem pra caramba. Tipo, ele começou a subir o time de divisão, eu não sei onde está agora, eu lembro que ele tem até
parece
um negócio
que... Parece
que
o time do condomínio dele tá na elite.
ele não podia declarar algumas coisas porque ele não tinha licença, ele tipo, começou a trabalhar enquanto estudava também pro... coisa. Alguém mais teve isso?
Cara, não é tão...
Ah,
mano, futebol
o Portuga
não é tão...
do Corinthians, que teve... Vocês viram isso? Que ele assinou na súmula? Ele não pode assinar como técnico, ele não tem a licença.
Ah, é?
Aí ele teve que assinar como assistente do técnico, alguma coisa assim.
Cara,
né? Numa súmula de jogo pela Sul-Americana, se eu não me engano.
Quem é o técnico, então, que assina?
Ninguém.
Ah, não precisa?
A súmula não precisa ser o técnico, pode ser alguém da equipe. Ele só não pode oficialmente se assinar como técnico, apesar dele ser.
Ah, entendi. Como o título dele não é técnico.
Ele não pode colocar na súmula isso. Ele teve que assinar como assistente, alguma coisa assim da súmula.
Cara, você é técnico de futebol. Custa estudar um pouquinho.
Não é, você esforça, velho. Não faz nada,
não,
mano.
Não, mas o dele não é que ele não tem. É, ó, corrigindo aqui. Ninguém me avisou, eu só lembrei. Ele só não buscou. Tipo, ele não retirou a carteirinha dele. Tipo, ele não pegou o diploma. Ah, tá. Ele tem o curso.
Ele não foi buscar
o AB. Só que ele não foi lá, então não pode. Tipo, você...
Eu não fui buscar meu diploma até hoje também, sabia? É uma briga que eu tenho com a minha mãe, assim, quando minha mãe quer me... Porque minha mãe gosta de criticar, né?
É. Todo momento. Ela sabe apertar os botões.
E aí, quando ela não tem nada pra criticar, ela lembra... Daí o seu diploma?
Nossa, faz 20 anos.
Que você não faz... Faz muito tempo já, faz... Porra, pelo menos uns 10 anos faz. E o seu diploma? Quando você vai buscar o seu diploma? Eu fiz faculdade de cinema... Que não pede diploma pra lugar nenhum, não tem porquê. Trabalhei sempre com isso aqui, então assim, né? Não tem também porque ter diploma, né? No meu caso é um dos casos menos preocupantes. Tem que ver cada idiota que trabalha com isso aqui. E tem um negócio. É, um dia a gente tava lá na casa de um tio meu, e esse tio meu, ele foi padre grande parte da vida, e depois ele acabou se apaixonando por uma pessoa, largou a batina para poder se relacionar com essa pessoa e tudo mais. E era ele era
Jesus.
Era essa pessoa era Jesus. E ele depois ele foi prefeito e tudo mais, de uma cidade lá no Paraná. Foi 3 vezes prefeito da cidade, fez um puta trabalho legal e tudo mais. E hoje, inclusive, ele...
Abriu creche um monte.
Perdão. Meu tio não era desses. Meu tio era uma exceção.
Uma exceção.
E ele é, porra, ele é uma exceção, porque ele é um padre que faz tudo certinho e um político honesto também, que é uma coisa muito rara, né?
Até onde você sabe.
Não, eu tenho certeza absoluta. Conheço ele, conheço onde ele mora hoje, sei tudo o trabalho social que ele faz. Pessoa boa, pessoa que você não tá acostumado a conviver, Fonfon.
Não, tipo de
você
tipo
não consegue nem conceber esse tipo de gente, porque no seu meio não tem.
É isso. O Fonfon gosta do seu tipo, que ele gosta do tio dele.
É, tem isso. E o Fofão também é da igreja evangélica, né?
Sim.
É que isso. É outro tipo de tio também, que não vai. É coisa. É. Mas enfim, esse meu tio, por que eu tô falando isso? Aí ele, porra, ele foi um cara que ele fez tudo que ele queria na vida, tipo assim, ajudou as pessoas do jeito que ele queria, tinha as missões dele lá, até hoje ele ajuda as pessoas lá na comunidade onde ele vive lá. E aí, cara, tipo assim, é um cara que realizou todas as coisas e um dia minha mãe quis me incomodar, me criticar no almoço que tava meu tio lá na casa dele, inclusive. E aí a gente discutindo e ela cagando em mim, ele só quietinho, assim, tipo, quase não querendo participar dessa conversa porque não concordava com ela, né? Uhum. E aí como meu tio, né, irmão da minha mãe, não queria desrespeitar minha mãe, então deixou minha mãe falar e tal. E aí ela virou de repente pra ele assim, coitado, comendo. E você, Walter, o que que você acha? Você não acha que esse menino precisa buscar o diploma? Ele falou, olha... eu me formei há, sei lá, 50 anos atrás e nunca busquei meu diploma até hoje, assim, eu achei que foi maravilhoso, assim, falei, nossa, que bom, você engolir que uma pessoa que você mais respeita na vida, que é seu irmão mais velho, que realizou todas as coisas, conseguiu tudo, nunca precisou buscar um diploma pra esfregar na cara da mãe dele, que é a sua mãe.
Eu tô até hoje sem buscar o DRT também, de ator.
Não precisa também, né?
Não, assim,
você precisa ter um número, né, pra colocar tipo, em alguma coisa
precisa
e tal.
Se eu vou usar, mas eu não tenho intenção, assim, de fazer um cachê-teste, uma porra assim.
Pois é, não, se você um dia for chamado pra atuar em alguma coisa, esperamos que eles, né, queiram você.
É, exato.
E aí você não precisa provar, né.
Exato, que, tipo, exato, assim, exato.
Tanto youtuber que é ator aí, porra. Fala, ele é ator de verdade, ator. Eles, porra. É, então, mas tipo assim.
É, então, mas é por isso mesmo. Até porque eu não tava, eu fiz a atuação por uma... curiosidade, achava que poderia me ajudar em algumas coisas, complementares e tudo mais, uma noção de cena e tudo mais.
Que
não era pra ser ator, entendeu? Até posso atuar, a gente atua aqui direto. Faz
isso aqui, não, não, isso aí.
Pessoal...
Eu chamo de arte. Exato. O que a gente faz, né?
É acima de atuação.
Cena
verdade.
Cena verdade, Stanislavski.
Mas assim, eu não tenho interesse em atuar, tipo assim... A Globo te chamou pra fazer uma novela. Eu falei, mano, que preguiça, hein? Eu não vou fazer novela. Porra nenhuma.
É chato atuar. Mano, é chato,
você
tem que portar
novela 9 meses, imagina, de segunda a sábado.
É muito tempo.
Decorar uns bagulhos desse tamanho com uma história que você não respeita.
E você fica esperando, né? Você fica lá esperando. Eu terminei de ler o livro. Li o livro do... Biografia do Draco Malfoy. Não é o Draco Malfoy, é o ator, né?
Você acha muito personagem. Eu acho muito bizarro o cara fazer uma biografia antes dos 60, assim.
Cara, mas é interessante. Ele... E eu li porque eu queria saber os bastidores das gravações do Harry Potter e tal.
E ele não fala.
O cara não, ele fala dele, bastante. Falar dele. Mas assim, é muito espera, mano. O cara fica esperando grande filme. Parte. Puta, tem que ficar no trailer esperando. Aí eles eram crianças, então tinha escola dentro do set de filmagem. Eles tinham que ir pra escola. Tipo assim, é chato, velho. Viver é chato de atuação.
Esse filme é assim, eu acho. Agora a novela eu não sei como é que é.
É muita coisa pra gravar, né?
É muito núcleo, né? Não sei se o cara fica lá.
Bota realmente. Tudo na escola, lembra? Que o pessoal vai pra aquela galera de Maísa, sabe? Essa galerinha de carrossel. Tudo era a mesma escola, vive quase titas, junto. Porque, meu, tó, a gente precisa gravar com vocês. Bota tudo numa sala igual aí.
O que é insuportável é que pra evitar o atraso das coisas, os caras chegam, tipo, 6 horas da manhã e o cara só vai gravar 5 da tarde.
Exatamente.
Isso é absurdo. Por que não deixou pronto? Tipo, você precisa de mim assim?
Então chegou assim. Tipo, é assim, pra evitar que grava e embora. O cara chegue problema. Atrasado, né? É. Tipo, você vai gravar 5, o cara chega às 5h20 e isso vai virando efeito atrasa dominó. Mano, eu lembro que o Oscar tava filmando aquele Marcelo Marmelo Martelo.
Sim.
E aí eu fui ver. Sei lá por que eu fui fazer o Raiz, ou se eu visitar, não sei. Cara, ele tava com uma cara de morto, porque tipo, já era 9h30, o cara tinha acordado 4h30, tá ligado? O cara já tava destruído, aquela olheira funda. Mano, esse é muito
e 9h30 da manhã, tá ligado?
Tá ligado? Era muito osso, sim.
E, mano, o negócio do Harry Potter, por ser tão gigantesco, o que eles faziam? Eles mandavam um carro buscar todo mundo, tipo, determinada hora da manhã, pra levar pra lá. Então, pra já não ter esse tipo de risco de alguém chegar atrasado, não é nem que marcava lá. Fala, não, o cara vai estar na sua porta, vai te buscar e vai te trazer. E você fica aqui à disposição, tá ligado?
A criança que não fizesse, eles enfiavam uma vassoura no cu.
Que isso,
cara? Não tinha nada disso, Fofão.
Leiam sobre Harry Potter, galera. Errado.
E o Tom Felton, maior maconheiro, assim.
Ele é maconheiro? Não sabia.
Puta, maconheiro. Também teve problema com reabilitação no final. Do nada, assim, vira o drogado no final.
Ele fez flash. Ah, no final do próprio Harry Potter.
Não, do livro. No Harry Potter, ele... No Harry Potter, ele é o Draco, né? Não tem maconha no mundo baixo.
Ele no final ele tava lendo o livro, aí no final bateu.
Ele vai pra reabilitação e tal, tem umas histórias lá no final, assim. Acho que tinha que ter uma emoção no livro, porque não tem
muita
emoção.
E ele não pega, irmã?
Não. Ele fala que ele ama muito ela, mas é como se fosse... Como se fosse uma irmã mais nova, assim. E ele fala, até ele fala no especial do Harry Potter lá, que ela era apaixonada por mim. Mas eu nunca vi ela dessa maneira e tal, não sei o que e tal. Mas tem umas situações assim, sei lá, tipo assim.
Ele é bem mais velho, né, que eles. Que
3 anos só, não é tão mais velho.
Tipo, um tinha 8 e tinha... Sei lá, quando um tinha 11 ele tinha 14, né?
É isso. Ele conta um episódio que quando eles entraram, assim, no começo e tal, todo mundo se conhecendo ainda nos primeiros dias de gravação. Primeiro ele foi grosso com a Emma Watson numa situação, porque ela era muito novinha, ela tinha 9 anos, ele já tinha alguma experiência, ele tinha feito 2 filmes, tinha feito filme com a Judy Foster e tudo mais.
Comprava mãe o personagem, né? Já era um babaquinha. É.
Ele se comportava como um babaca e foi exatamente por isso. Ele não conhecia Harry Potter, mas pelo fato de ele se comportar de uma maneira arrogante, o moleque falou, mano, esse moleque... Tem a ver, tá ligado? De alguma forma, assim. E o primeiro contato dele com a Emma Watson, eles estavam numa sala de teste com muitas crianças, e aí os caras fizeram uma coisa que ele já sabia que era feito em teste com crianças, que era falar, vamos deixar vocês aí, ajam normalmente, e depois a gente volta. Mas eles deixavam gravando com o microfone ligado e tal. E aí a Emma veio confusa, assim, veio perguntar, mas o que vai acontecer e tal? E ele deu uma resposta, tipo, pai, como você é idiota, é óbvio que eles... estão nos gravando aqui, meio que deu uma desprezada nela. Depois os dois foram escolhidos, eles tiveram que conviver. E ela, cara, uma menina mesmo, assim, criança, organizou um festival de dança, uma apresentação de dança. Nossa. No camarim dela. Tipo assim, uma coisa só de uma criança chata mesmo fazer. E eles lá...
Igual a Hermione.
Exatamente. Igual a Hermione.
E aí eles
se esforça
foram...
demais pra tá com a
exatamente,
galera.
Exatamente. E aí eles foram lá e ficaram debochando dela, ela chorou, ficou chateada e tal. E aí ele fala que é uma das coisas que ele mais se arrepende, porque ele foi muito cruel, assim, de ficar debochando dela e tudo mais. E aí a menina cresceu, né? E aí agora que cresceu, você quer namorar.
Mas ele quer?
Não, quer dizer, não sei,
não,
né?
Consegue,
os bastidores a gente não sabe, mas a informação que tem, que ele conta lá, eles falam, ai, como vocês são escrotos, não pode existir amizade entre uma mulher? Pode existir. Não, mas não é estranho.
Não com a Emma Watson.
Não é estranho Tipo assim, vamos supor, vamos fazer aqui uma, um exercício, exatamente. Você é namorada de Tom Felton, tá, Daniel?
É namorada.
É, você é namorada de Tom Felton. Ele tá morando em Los Angeles agora, e ele vai receber uma amiga na casa dele, vai ficar lá uns dias com ele, né? E a amiga é Emma Watson, que tá vindo aí passar uns dias na casa do seu namorado. Como é que você lida com essa situação? Você acha assim, não, super ok, tô super tranquilo, não vou sentir nada. Eu tô bem aqui, é a vida que é, pô. Deixa lá, são amigos já há muito tempo. É
que eu acho que eu sou lésbica, eu ia querer ficar lá pra ver a Emma Watson.
Cara, não consegue.
Não, mas...
tudo uma grande putaria.
Eu sou macho até em cima de outro macho.
É que nem os caras falavam antigamente, meu lado feminino é lésbica.
É, não consigo, não consigo. Assim, é, você é tipo assim... Tá, são amigos, mas assim, é difícil, não é fácil essa convivência da amizade dos dois.
É, eu acho que você tem que conviver muito com o... Tipo assim, por exemplo, você tá numa relação e aí você tem uma amiga de antes da relação, isso já dá um certo alívio, eu acho, porque, porra, isso não aconteceu até agora, né? Daqui pra frente é mais difícil.
É, na verdade, se não aconteceu, será que você não sabe que...
É, mas né? É que teoricamente, é. Né? Tipo, porra, os caras são amigos há 15 anos, sei lá quantos anos que faz já.
Ah, é, mais ou menos isso.
E tipo assim, sei lá, né? Se não virou nada essa porra e já foram solteiros juntos, nunca se pegaram, né? Porque aparentemente nunca se pegaram, né?
É o que eles dizem, é. Né? A gente não sabe.
Ah, sei lá. É foda, mas assim, eu não... Precisa ficar na mesma casa, né?
Esse é o bagulho, tipo assim, beleza, você pode até entender, mas que é uma merda, é uma merda, entendeu? Então, assim, se aconteceu ou não aconteceu, essa fofoca eu não tenho.
É.
Porém, é
2011,
uma relação interessante.
O último filme, então, mais de 10 anos aí já.
É,
do último contato deles possível, gravando.
É.
Eu gostava da história da Luna, Luna Lovegood.
Que era fã, né?
Que era a piradinha e ela conseguiu a vaga. Só por ser fã, eles fizeram um grande casting.
Você gosta de esquisito, né?
Oi? Alguns, não todos. Não gosto da Phoebe, por exemplo.
Mas é o bom do Harry Potter é que representa todos os tipos de pessoa, né?
Exato.
Então tem um esquisito pro Fonfon gostar, entendeu? Só curiosidade que ele tava contando que o Neville Longbottom lá, o ator, foi ficando... Ele era totalmente zoado, ele era tipo o cara do Blackbird, né? Que só serve pra fazer o esquisito. Só que ele foi crescendo e foi ficando muito bonito. Ele foi ficando forte, bonito. E eles tinham que colocar... Tipo, mano, não, você tá muito bonito. Vamos ter que zoar seu dente. Pera aí, vamos colocar a barriga em você, que você tá zoado. Tá muito bonito, não dá pra você fazer o Neville Longbottom. É.
Nos últimos filmes, que é no meio da... Quando a guerra já tá meio que rolando, ele tá sempre todo meio quebrado. Ele nunca tá numa cena normal. Bom garoto também, gostava dele. Não gostava dos primeiros. Ele era o estranho que me irritava um pouco. Eu era muito babaquinho.
Ele era...
E ele era, tipo, depois dos três, ele era o melhor amigo, né?
É, ele vai...
No livro, pelo menos.
É, ele aparecia bastante mais no livro, né?
Tirando os três principais, ele era o principal da Grifinória.
É que a história depois constrói a realidade de que ele também era um dos suspeitos. Por isso que os pais deles foram vítimas de Crúcio.
É verdade.
A maldição do Crúcio, que eu esqueci o que ela é.
Cruciatos, de torturar.
Tortura, maldição da tortura, porque na mesma noite que matam os pais do Harry, também foram atrás dele, porque ele também era nascido naquela data... A tal história que podia se...
Ele podia ser o Harry também.
Ele podia ser. E aí, tipo, então ele é um dos principais, só que nos primeiros filmes ele fica meio de ladinho, né, coitado. Tá.
Mas
lá.
Assim, quem foi a Bellatrix, né, que torturou? Sei que a Bellatrix é meio louca, né?
É a Bellatrix.
Foi a Bellatrix.
Ou o Barto Crouch Jr. Sabe aquele que aparece no filme, que é filho do emissário?
Aham.
Eu não lembro qual dos dois, mas... Tem envolvimento de um deles.
É verdade, porque lembra, ele provoca
ele faz uma...
rola isso mesmo, é verdade.
É o Barto Crouch Jr., gosta muito desse personagem.
É porque a gente não ia saber o que os dois iam se tornar, né? Porque você olha pro Harry e olha pro Neville, você fala, não, escolhido é o Harry, não tem como.
Claramente.
Não tem como ser o Neville. Já que o Neville salva, né? Que ele mata a cobra. No final, ele corta a cobra.
Mata a cobra e mastra o pau, hein? Perdão. É uma frase isso,
né? Várias frases são frases, né?
Perdão, galera. Tô
e
me
aí,
recuperando.
E aí, tem notícia do Morto Muito Louco? Como é que...
Mas acho que já deu tempo, né?
Acho que a gente não vai falar.
Vai
do
acabar.
Ó, deixa eu só falar da nossa galera aqui com o show conversando com a gente. A Heloísa, ó, nem tinha respondido isso aqui. Heloísa deu o trabalho de responder o Juan, que tinha falado que eu não tô trabalhando hoje.
Olha aí.
Ela falou: nunca fale com o Fonfon no trabalho. Ele é o que mais trabalha neste podcast.
Ô, louco,
é
também.
Baixo nível.
Hashtag Tim Fonfon. Muito obrigado, velho.
Mas não é possível, Fonfon. Isso,
ela tá errada?
É o mesmo Fonfon?
Sou eu.
Você tá mentindo.
Heloísa é a mãe.
É,
é um fake que eu criei.
É.
O Mr. Sparta falou, mas gente, calma, foi revelado que não era Totô. Ele não falou
Totô, é?
Só tô só avisando a frase. De verdade, não vi, era sorvete que foi inserido nelas. Ele tá explicando.
Caralho,
pra quem não viu o começo do vídeo.
E não derreteu.
Não, e assim...
Mano, o sorvete derrete mó rápido, velho.
Ao mesmo tempo, ele... Entrou e saiu pelo intestino, não sei se...
É quente, mano, a gente é 36 graus, você bota sorvete ali e faz água. Não, não é possível, será?
Que papo nojento.
Seu mundo caiu agora? Só depois de tanto tempo?
Tanto tempo. Então,
se foi sorvete, puta trampo pra nada.
Né? É cinema, né? Cinema é não. Mentira,
e
né?
Outra, sai do... Mano, mesmo... Mano, vamos lá. Mesmo que seja sorvete, tá bom? Sai do cu da
vi,
pessoa.
Hein? Exatamente, com passou, fora. Não tem
tipo,
jeito.
Tipo, não tem o que fazer. Bela discussão.
Só tem... Imagina os caras ligando agora.
É sorvete mesmo?
No Planeta Podcast e ouvindo isso.
Luciane Belling, que é uma das que vai, poderia ser pega surpresa com isso, ela mandou aqui um boa tarde, meninos. Ficou um pouquinho.
Buenas tardes.
Muito boa tarde, Luciane. Ana Flávia Vitoriano estava se divertindo com a piadinha do Guilherme Santiago.
Certo.
Esses dois ao mesmo tempo. E o Pedro Breda, fazia tempo que eu não te vi, a Breda.
Olha ele aí.
Falou: pega o diploma, Humberto.
Ei.
Parece que ele tinha diploma.
Cara, não serve pra nada diploma. Esqueça essa coisa de diploma, mas faça uma faculdade. Faculdade te agrega tanto em conteúdo, tanto em bagagem, quanto em relações. Eu não tô falando de relações sexuais, não, no momento da faculdade.
Mas
falando
às vezes tem.
Até às vezes tem. Mas o ponto é porque provavelmente você vai conhecer as pessoas com quem você vai trabalhar no futuro. As pessoas que vão te indicar pros projetos e tudo mais, entendeu?
Ou faça a faculdade quase inteira, troque subitamente pra comédia, não termine a faculdade, não trabalhe nunca mais na sua vida com isso.
Vire o Fonfon.
Que foi o que eu fiz, vire o Fonfon. Eu larguei.
Você tá fazendo um curso disso, né?
Não. Do quê?
De não trabalhar nunca mais na vida.
Esse é o...
Olha, e é bom. Tem a introdução ao enganar pessoas, né? Que é uma das matérias. Você viu que você já tá enganando a Heloísa aí, que acha que você é o que mais trabalha.
A Heloísa
faz nada.
É o verdadeiro eu. Ela sabe.
Tem um módulo do curso do Fonfon que é como se vestir.
Hoje eu estou style.
Tá bonito mesmo, Fonfon.
Muito obrigado.
Você tá com uma...
Roupinha que o Varela disse que era
25 puta, de março. Meio desbotada, meio época não, velho, ali.
Meio...
Não, tá Carrara. Legal. No livro do Tarantino ele fala, viu, que o Steve McQueen, ele lavava 50 vezes a calça antes de usar. É o Fonfon ali, ó. É estilo.
Tá trampo, não?
Acho que não era ele, né? Ele mandava alguém lavar.
Fazer. É. É um baita trampo pra mandar alguém lavar também. Tipo de pessoa que talvez mataria o seu contratado. Seu
com
contratante,
certeza.
Por mandar fazer isso.
Certo. Fonfon, leia aí o pessoal que eles querem que você leia.
Eu li. Eu terminei no
já
Pedro
foi.
Breda.
Então tá bom. Vamos pra notícia do Morto Muito Louco ou já acabou esse episódio?
A gente tá com uma hora e dois. Vocês querem falar do Morto Muito Louco?
Acho que a gente... Ó, tem coisas que tem que acabar na hora certa. Se você é conciso, você deixa um gostinho de quero mais.
Exato.
Você não cansa o seu público.
Exato.
Eu não queria fazer isso.
É grande estratégia do show business, né? Olha, Fonfon e pessoal, um grande abraço. Muito obrigado por assistir a gente. Deixa o like aí. É nóis, valeu e até a próxima. Tchau.